Estamos chegando no final. Temos hoje mais duas quintas-feiras, fechamos a série, né? E nós temos trabalhado aí escolhas, né? Atitude, escolhas que podem para mudar a sua vida, né? Nós trabalhamos desde o começo, tivemos uma palavra introdutória, onde nós falávamos sobre a necessidade de termos coragem para avançar, de termos coragem para romper. Aí depois fomos trabalhando ali como encarar a verdade, acabar com a negação, reconhecendo assim o nosso estado atual. A nossa melhor versão, trabalhamos ali rejeição, trabalhamos perdão, como desintoxicar a nossa mente, como rejeitar a orfandade emocional. Nós somos filhos e filhas amados de Deus, então aquilo que nós vivemos no nosso passado, se nós tivemos uma rejeição, isso não define quem nós somos e como nós podemos caminhar com o Senhor, entendendo a paternidade de Deus. Viver a verdadeira identidade em Cristo, como é que nós vivemos a identidade, como é que nós vivemos o verdadeiro propósito. Foi na quinta-feira da semana retrasada. E hoje nós vamos dar sequência. Estava prevista uma outra mensagem, né? Tivemos que fazer uma alteração, mas eu creio que Deus tem algo para falar ao teu coração de uma forma muito especial, né? E nós vamos hoje trabalhar uma escolha, uma atitude, que a escolha é viver novos hábitos ou uma nova mentalidade. Certo? A nossa mentalidade, às vezes, né, o testemunho da Sueli aqui, ela trouxe uma realidade como nós somos sabotados pela nossa mente, né? Então, nós começamos a olhar e falar assim, olha, Deus prometeu algo, mas eu acho que isso é muito para mim. Eu acho que isso não acontece. E quando nós decidimos crer, né, Sueli? Quando nós decidimos crer e dar um passo, Deus, ele vai à frente. E aquilo que Deus prometeu, que está no nosso coração, nós temos que tomar posse e viver esse novo tempo. Então, quando nós decidimos não viver o novo tempo, nós simplesmente mantemos a mesma mentalidade que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Não sei se você já percebeu, mas aquilo que você pensa define muito naquilo que você vive. Você, a todo momento, existe um pensamento que vem na tua mente, no teu coração, e que esse pensamento, ele tem uma possibilidade de te paralisar ou fazer você avançar. Ele tem uma capacidade de fazer você decidir ser liberto ou decidir manter escravo. Ele tem um potencial de fazer você viver a vida abundante ou você caminhar com as migalhas de Satanás. A nossa mentalidade, quando nós mantemos a mentalidade diferente da mentalidade de Cristo, nós somos desafiados até a mentalidade de Cristo. Se nós caminhamos com uma mentalidade diferente, o que que acontece? Nós vamos começar a olhar e achar que a vida é essa vida limitada que muitas vezes nós vivemos. Então, muitas pessoas são dirigidas pelas historinhas que a mente conta. Já percebeu que a nossa mente conta historinha? Começa uma historinha assim, ó, não vai não, você não vai conseguir, tá tudo errado. Certo? Isso aqui não tem nada a ver com coach e autoajuda não, gente. Isso aqui tem a ver com a busca de uma mentalidade de Cristo, entendendo que nós fomos contaminados por uma mentalidade muito encharcada pela sujeira, pela lixeira do mundo. Tem o Augusto Cury, ele trata, ele é um psiquiatra e cristão, e ele tem vários livros, você já deve ter lido um dos livros dele, são muitas obras, e ele fala de um diagnóstico que ele fala da mentalidade do pensamento acelerado. O que é o pensamento acelerado? A nossa geração tem um pensamento muito acelerado, porque nós vivemos num bombardeio de informações. A todo momento nós estamos recebendo informações, nós temos mais informações pela internet, pelas situações e circunstâncias, que se pegar 30, 40 anos atrás, os avós, os bisavós, né? Ele sabia se ia chover, se não ia. Daí ele ia lá, ah, vou plantar, agora está na época do plantio, agora está na época de colher, eu vou lá tirar o leitinho da vaca de manhã. E não tinha esse pensamento acelerado. Era o pensamento mais calmo. Hoje está tudo acelerado. Só que essa aceleração do pensamento, junto vem também muito lixo. E sabe, esses lixos, eles são acumulados por onde estão os meus olhos, a minha mente e o meu coração? mas também ele vem influenciado pelas marcas que eu trago da minha vida. E nós já trabalhamos muito sobre olhar para o passado e entender que você não é escravo do seu passado, que você precisa ressignificar as marcas que você carrega para que você viva uma vida abundante. Nós vamos ver como é que nós podemos viver uma nova vida e que essa nova vida, ela precisa passar por uma limpeza, tá? Eu gosto da ilustração que eu falo assim, olha, eu vou construir uma casa nova. E essa casa nova, eu comprei um terreno. Eu lembro que há pouco tempo atrás, na esquina de próximo da minha casa ali, tinha uma casa bem velhinha. Uma casa caindo aos pedaços, mas era um terreno muito bom. Aí, de repente, nós saímos de manhã, tinha um trator lá na frente. A hora que voltamos, no horário do almoço, já não tinha mais casa lá. Eles pegaram, derrubaram, já tinha um caminhão lá carregando tudo. E de um dia para o outro, já estava o terreno limpo. E aí eles foram lá, fizeram a fundação, construíram, agora tem uns 4 sobrados, só que está meio caro porque não conseguiram vender nenhum ainda, mas sobrados bonitos. Certo? E você, para construir uma nova casa, você precisa limpar a sujeira, os entulhos. E na nossa vida é a mesma coisa. Você quer viver um novo de Deus? Você precisa abrir mão de alguma coisa. Porque se eu não mudo a minha mentalidade, se eu não mudo alguns hábitos, eu vou continuar tendo consequências migalhas. Se eu não tivesse abandonado a pornografia, a masturbação, a mentira, toda aquela lixeira que eu carreguei no meu passado, eu não estava vivendo um casamento abençoado. Porque eu estaria trazendo lixo para dentro do meu casamento. Se eu não tivesse ressignificado a minha verdadeira paternidade, visão de paternidade, talvez eu seria um pai diferente hoje. Então, a mudança daquilo que está aqui na nossa mente, ela é consequência de uma transformação que ocorre no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Então, Efésios 4, 22 a 24 diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele está tratando sobre hábitos que devemos refletir como filhos de Deus. Nunca se teve que explicar tanto para o mundo que eu sou cristão. Ou muitas pessoas têm que explicar tanto. Porque o relativismo entrou no meio dos cristãos que o mundo já não vê tanta diferença. Quando nós olhamos lá atrás, 20, 30 anos atrás, todo mundo já falava assim, olha, esse caboclo aqui é crente. Esse aqui é crente. Ó, aquela mulher ali, e não é só pela saia, coque, não. Não é só pelo terninho azul, marinho, com a gravata preta. Não. Porque havia mudança de atitude. Aquele bebum que estava lá toda semana, todo dia, lá naquele boteco bebendo, ele se convertia. Ele não ia mais para aquele ambiente. Ele já mudava. Só que hoje existe uma vibe diferente. Então, uma rave gospel. Aí, eu vi olha só, um negócio doido. Um bar de pastores, de que se dizem pastores, né? Abriram um bar lá em Goiânia. E aí, assim, você chega lá, o bar tem uma dupla sertaneja lá com sertanejo gospel. E aí você coloca a fitinha, tem uma fitinha vermelha e uma fitinha verde. A vermelha que você já é comprometido. A verde que não é. Olha só que coisa boa. E aí é um momento ali de você olhar e falar assim, vamos lá dar uma flertada. Certo? Vamos ali fazer um... Como é que é o nome daquele aplicativo lá? Tinder. Um Tinder gospel. Sabe? E aí eu começo a trazer muito do mundo para dentro da realidade cristã. Mas o que acontece é que muitas pessoas se entregue ao Senhor Jesus, mas continua ainda com os velhos hábitos, dizendo, não tem problema não, só isso aqui. Poxa, mas é só um vinhozinho, é só uma cervejinha, e é só uma cachaçinha, é só uma tequila. E eu começo a flexibilizar valores e princípios para ser politicamente correto, para não, sabe? E aí, a palavra fala sobre jugo desigual, aí tem jovens falando assim, não, eu vou fazer um namoro missionário, vou namorar com essa não crente aqui, mas eu vou convencer ela a se entregar ao Senhor Jesus. Eu fui alcançado assim, né? Mas tudo bem. Mas nem sempre dá certo. Sabe, nós precisamos olhar, e o que o apóstolo Paulo está colocando aqui, quanto à antiga maneira de ver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então, o primeiro desafio que eu coloco para nós, nós temos uma atitude que nós precisamos ter, é escolher cuidar com os pensamentos enganosos. Porque o alerta aqui é muito claro, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Pensamento enganoso, ele pode destruir casamento. Pensamento enganoso, ele destrói santidade. Ele destrói a sua vida. Todo dependente químico hoje, em algum momento ele foi atraído por um pensamento enganoso. Todo adúltero foi traído pelo pensamento enganoso. Todo aquele que está vivendo um relacionamento quebrado nas mais variadas formas, com filhos, com pais, pais com filhos, começou com um pensamento enganoso. Porque eu penso, falo assim, não vai dar nada não. Ah, é só aliviar a tensão. É só, e de repente eu quebro uma aliança baseado num pensamento enganoso. O potencial da nossa mente é muito forte. Eu preciso entender que eu preciso sondar o meu pensamento, o meu coração, para tentar antecipar o futuro. Eu tenho que tentar antecipar o futuro. Eu, quando eu tinha 14 anos, eu tinha um primo que ele chegou e me levou no carro dele e me ofereceu uma maconha. Ele tirou debaixo do painel ali, falou, primo, ó, tem um negocinho aqui legal. E eu olhei, aí meu pensamento falou assim, puxa, esse meu primo, sabe aquele primo que você admirava? O quarto dele era cheio de pôster de moto nas paredes, no teto. Eu falei, aquele pensamento enganoso veio. Aceita, não aceita, aceita, não aceita, aceita, não aceita. Não. Ah, se eu tivesse aceito, meu futuro teria mudado completamente. Talvez as marcas que eu carregasse iam ser outras, se tivesse vivo. Sabe, um pensamento, ele pode trazer consequências horríveis, e ele é muito rápido. Eu, diante de toda a imoralidade que eu vivi no meu passado, qual que é a minha predisposição? Ir para a imoralidade. Ir para a imoralidade. Aí eu estou lá, Salvador, ninguém me conhece lá, eu estou no hotel, e de repente eu sento na mesa para jantar, uma moça na minha frente flertando comigo. Aí vem um pensamento enganoso, ó, só passar ali, deixar o número do teu quarto, está tudo resolvido. E eu abandono o jantar no meio e entro no meu quarto. Não sobreviver a tentações que não fossem como aos homens, mas Deus é fiel, não permitirá que seja tentado, nem que possa suportar. Misericórdia, aí eu vou para o joelho no chão. Por quê? Porque era início de casamento e eu estava mais exposto. Hoje, Satanás, ele já não perde tanto tempo comigo. Mas eu não baixo a guarda. 1 Coríntios 10, 13 está na minha mente. A minha aliança lembra o compromisso com a minha esposa. Mas Satanás, ele vai tentar te aprisionar no teu pensamento baseado nas marcas e nos registros que você já tem. Então, quando nós olhamos que o apóstolo Paulo nos desafia a nos despir-se do velho homem, que se corrompe, que se entrega para os desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, existe um desafio que ele requer uma ação. Eu não posso somente me omitir e esperar que os pensamentos venham e falar, a hora que vier, eu controlo. Sabe aquelas pessoas que vai flertando com o pecado? E vai indo, e ele começa aqui, ó, daqui a pouco, estou quase. Tem pessoas que caminham assim. Mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, deixe para trás o velho homem. Deixe para trás as cebolas do Egito. Deixa para trás aquilo que te aprisionava. Chega. Eu tenho algo novo para você. Quantas pessoas que já entregaram o coração ao Senhor, mas continuam ainda se alimentando das migalhas e não tomaram posse do banquete que Deus tem preparado. Porque existe uma mentalidade que eu, aquilo que eu vivia, como é que eu vou viver sem aquilo? E aí eu fico alimentando os desejos da carne, e eu vou alimentando, e eu não percebo que eu estou indo para o precipício. Ah, como nós precisamos entender quais as promessas do Senhor. 1 Coríntios 2:9 a 12 diz o seguinte: todavia, como está escrito, olha só, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus tem planos muito maiores do que você imaginou. Só que talvez você não está conseguindo acessar, porque você não está conseguindo perceber o que Deus tem para você. Porque a tua mentalidade é a mentalidade do velho homem e da velha mulher. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado. Só que eu não tenho acesso, não porque não está disponível para mim, mas porque eu ainda estou olhando com o espírito humano, ao invés de olhar com o Espírito de Deus. Provérbios 20, 27 diz que o nosso espírito é lâmpada para o Espírito de Deus. Ele vasculha cada canto do nosso ser. Você precisa deixar o Espírito Santo vasculhar cada canto e ver se há em você uma mentalidade escrava, uma mentalidade aprisionada pelas marcas que você carrega. Vamos viver uma nova mentalidade. Você precisa abandonar o velho homem, a velha mulher, cuidar com os pensamentos. Os pensamentos, Jesus já alertou com relação a isso. Quando nós vamos lá, em Mateus, onde Jesus ele vai falar assim, a lei dizia, não adulterarás, mas se você olhar com um olhar impuro, você já adulterou. A lei dizia, não matarás. Só que se você desenvolver uma ira no teu coração, você já matou essa pessoa no seu coração. Jesus está nos levando a sondar a nossa mente, o nosso coração. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós estivermos conectados com a fonte, com o Espírito Santo, que é a fonte que gera fruto do Espírito. Então, mude a sua mentalidade, cuidado com os seus pensamentos. Você tem pensamento de suicídio? Rejeite isso em nome de Jesus. Deus tem uma saída para a sua dor. Você tem um pensamento de acabar com o seu casamento? Rejeite isso em nome de Jesus. Casamento é plano de Deus. E Deus tem um plano para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. Você tem um pensamento de que eu não vou conseguir um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, para me casar, então vou aceitar qualquer tranqueira. Rejeito isso em nome de Jesus. Deus tem o melhor para você. Só que, ore e haja. Não vá orar e ficar dentro de casa, Deus me mande o meu varão, minha varoa, minha virada. Não. Sabe, nós precisamos interagir com o Espírito Santo e agir. Porque Deus tem planos para cada um de nós, amém? Mas o segundo destaque que eu trago nesse texto, e ele continua no versículo 24, e ele fala: revestido novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça. Sabe, nós temos que escolher viver um senso de justiça com valores eternos. Mateus 6, 33, 34, ele nos coloca ali: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Escolha viver com um senso de justiça, com valores eternos. Uma mentalidade de Cristo vive promovendo justiça onde estamos. Vive buscando justiça onde estamos. E a promoção da justiça é você ser um agente de transformação, mas entender que você é o primeiro a estar debaixo do tribunal da cruz. Eu ouvi uma frase hoje muito interessante, que aquele que é julgado culpado pelo tribunal humano, ele é preso. Mas aquele que é julgado culpado pelo tribunal da cruz, ele é absolvido. Sabe, é tremendo isso, porque a justiça de Deus, ela está acima da justiça dos homens. Mas muitas vezes a minha mentalidade, a mudança, aquilo que eu cresci fazendo, eu quero fazer a justiça com as minhas mãos. E eu vou tentando fazer valer aquilo que eu acho que é certo. E eu começo a viver escravo de querer que todo mundo se curve às minhas vontades, aquilo que eu acho que é certo. Se você vive no seu casamento tentando que todo mundo aceite aquilo que você fala, porque você é o sacerdote do lar, eu quero te dizer que você está totalmente equivocado. Ou você, mulher, que acha que todo mundo tem que fazer os seus desejos, porque é você que se dedica mais na casa, também está errado. Porque a justiça é quando nós caminhamos com equilíbrio, que a justiça caminha junto com o amor. Só a justiça aplicada na vida dos filhos, só a justiça aplicada na vida das pessoas que estão ao seu redor, você se torna um tirano, uma tirana, que gera um rastro de destruição. Mas a justiça de Deus, ela é exercida com amor. A justiça de Deus, ela não negligencia princípios e valores, mas é com amor, não é com orgulho espiritual. Ah, porque agora eu estou no outro patamar. Né, Thomas? Outro patamar, né? Sabe o que acontece? O Flamengo não está no mesmo patamar. Só que é uma visão equivocada. Algumas pessoas se acham tanto com senso de justiça. Quem aqui lembra de uma frase do Romário lá em 94, acho que foi? Onde foram entrevistar ele lá, ele tinha feito uns gols lá, contra o Uruguai. Falou assim, papai do céu, olhou lá de cima e disse, esse é o cara. É muito interessante, porque senso de justiça dele, eu sou o cara, todo mundo depende de mim. Mas até Deus achava que ele é o cara. Uma coisa é você achar que você é o cara, outra coisa é você falar que Deus acha que você é o cara. A única coisa que eu sei é que eu sou filho amado de Deus. Mas eu dependo da graça e da misericórdia dele para viver o propósito que ele colocou para a minha vida. Sabe, e viver com um senso de justiça é você olhar para a palavra e você começar a ter o discernimento. E de repente vai envolver restituição. E de repente vai envolver você retribuir o mal com o bem. Porque isso é ser justo. Não, mas não é justo. Me fez o mal, como é que vou retribuir com o bem? Mas a justiça de Deus é diferente da nossa. Muitas pessoas estão prontas para julgar o outro, mas não olha, a palavra nos alerta. Por que, que você olha no cisco, no, a trave, na, ou melhor, o cisco no olho do outro e não olha a trave no teu olho? A nossa justiça tem que estar debaixo da liderança do Espírito Santo. Nós precisamos entender que aquilo que a palavra nos afirma para fazer, eu faço independente do que o entendimento humano estabelece. A humanidade, o mundo, fala assim, olha, o importante é ser feliz. E aí a palavra fala, busque santidade. Porque a alegria é fruto do Espírito. Vive intimidade com o Espírito Santo, que você vai viver alegre em toda e qualquer situação. Aí o mundo fala assim, oh, importante é se dar bem. Passa para trás aí, dá um jeito, hein? Não, você tem que pagar o imposto, pague. Ah, mas o governo rouba, não sei o quê. Aí é problema do governo. Certo? Então, assim, aí o mundo fala assim, olha, não, dá uma puladinha de cerca, todo mundo faz. E o mundo vem, a palavra vem e fala assim, seja fiel, seja íntegro. Nós precisamos entender que a justiça de Deus, ela não falha. E vai ser um dia que nós vamos estar diante do Senhor, sendo julgado as nossas atitudes. Nós aceitamos a Jesus ou não? Não importa o quanto você é bem sucedido aqui, não importa todos os resultados que você tem aqui, mas a intenção do seu coração, os hábitos que você carrega no teu coração, deve refletir a justiça de Deus. Porque Deus é justo e amoroso. E aí, alguém tenta me fazer mal, e eu vou retribuir com bem. Não porque eu quero fazer isso, mas porque Deus me orienta a fazer isso. Alguém tenta me prejudicar e eu vou perdoar, não porque a pessoa merece perdão, mas porque Deus me orienta a perdoar. E o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. E essa é a justiça de Deus, aonde eu caminho debaixo da direção do Espírito Santo. E eu não caminho debaixo da minha mentalidade humana, encharcada por princípios equivocados da natureza humana. Jesus, ele se fez homem, só que uma coisa que ele tinha diferente de nós, ele não tinha natureza pecaminosa. Jesus nunca pecou. O único ser humano que viveu entre nós, sendo 100% homem, 100% Deus, que nunca pecou. Todos os demais, alguém aqui nunca pecou? Levanta a mão. Puxa, todo mundo. Mas sabe, Jesus não está olhando para os nossos pecados. Jesus está olhando para o nosso coração. Davi, ele não foi considerado um homem segundo o coração de Deus porque ele não pecou. Ele foi considerado segundo o coração de Deus porque ele teve uma mudança de mentalidade e não pecou os mesmos pecados, não cometeu os mesmos erros. Você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Não é que você seja... Deus não espera que você seja perfeito. Isso é impossível para nós que estamos nesse lado da morte. Mas uma coisa eu posso ser, um coração inclinado a viver santidade, a viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Porque é isso que diz aqui o fechamento. Viver uma santidade firmada na verdade, porque o texto ele vai finalizar. E revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, e em santidade proveniente da verdade. Escolha viver uma santidade, não para agradar pessoas, não para não ter encrenca em casa, mas porque... existe uma verdade, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus, ela vai ministrar o nosso coração. E vai nos desafiar a vivermos debaixo da verdade, porque o pai da mentira é Satanás. E a todo momento ele vai tentar te escravizar na mentira. A sua mente, se ela acredita numa mentira... A partir do momento que ela acredita nessa mentira, ela vai gerar uma teia e que vai te aprisionando, que vai te prendendo e vai te deixando imobilizado. Deus quer que nós vivamos liberdade. Ter uma mentalidade escrava, após entender o sacrifício da cruz na minha vida, é como se eu estivesse rejeitando o sacrifício de Jesus naquela cruz. Deus se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida plena. Uma vida de liberdade. A palavra nos orienta que existe um pecado sem perdão. Um pecado. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você rejeita, João 16:8 fala que Jesus enviaria o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você não deixa ser convencido dos seus pecados, da justiça e do juízo, e você morre nessa vida, você não tem mais perdão, você vai para o tribunal e você vai diretamente para um lugar longe de Deus. Mas é interessante porque a Bíblia não fala sobre o pecado contra Deus Pai. Ela não fala sobre o pecado contra Jesus, mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que convence. E é o próprio Deus. Deus se manifesta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas você precisa entender que o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, ele te leva a tomar uma decisão para a eternidade. Só que até a tua promoção para a glória, você tem uma mente que está encharcada de coisas que foram plantadas nessa caminhada, onde você vai ter que limpar, higienizar. Vai ter que fazer uma limpeza. Sabe aquela limpeza? Você pega a VAP assim, começa a ficar tudo limpinho. Você vai precisar passar uma VAP na sua mente. Existe algum pensamento que vem no teu coração? Existe aquela pessoa que você às vezes deseja enforcá-la? Existe um pensamento de você voltar para aquela pornografia que você estava vendo? Existe um pensamento para você querer se vingar da pessoa que te prejudicou? Qual a mentalidade que você precisa mudar hoje, para que você viva a santidade, para que você viva com a mentalidade de justiça, para que você viva com a mentalidade do reino. Deus tem algo especial para a sua vida. Você precisa somente se entregar para viver o extraordinário de Deus. Você pode fechar seus olhos? Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite. De repente, você veio aqui e você está vivendo uma vida longe, longe da mentalidade de Cristo. Talvez você nunca entregou sua vida a Ele. Nós somos desafiados a cuidar com os nossos pensamentos enganosos, a viver com um senso de justiça, com valores eternos, a viver uma santidade firmada na verdade, mas tudo isso é possível se nós entendemos o sacrifício de Jesus. Então eu queria desafiar você a olhar para dentro do teu coração. E de repente, se você nunca entregou a sua vida ao Senhor, eu queria desafiar você a fazer isso nessa noite. Porque a partir do momento que você entrega genuinamente o teu coração ao Senhor, você é selado com o Espírito Santo, de acordo com Efésios 1:13. E Deus começa a transformar a sua mente. E as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, e vem algo novo. E você vai tendo micro resultados de transformação. A mentalidade se muda com micro resultados constantes de santidade. Você vai mudando pequenos hábitos, grandes hábitos, e você vai vendo Deus sondando e fazendo limpeza no teu coração, na tua alma. Você vai abrir os porões mais escondidos da sua alma, para que seja plenamente limpo. Você não precisa caminhar com esse lixo que você está carregando. Essa noite Deus está desafiando você a entregar esse lixo. Mas você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, eu queria desafiar você, que está aqui, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar, dizendo: Senhor Jesus, olha aí, eu vou ser Deus. Fala assim: ó, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Deus, eu quero viver uma nova vida, uma nova mentalidade, eu quero viver a mentalidade do Senhor. Toma minha vida em tuas mãos, eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu entrego meu coração ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Toma minha vida em tuas mãos, ó Deus, me ajude a limpar todas as sujeiras da minha alma. Ó Senhor, toma minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa, de olhos fechados. Esteja orando aí no teu coração. Mas eu queria falar com você que fez essa oração de entrega. Se você fez essa oração de entrega, eu queria orar por você. Eu queria que você levantasse sua mão bem alto. Você fez essa oração? Alguém fez essa oração aqui? Nessa noite, entregando a vida, graças a Deus ali atrás, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus aqui na frente, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Quem mais fez essa oração aqui? Aqui na frente já vi. Graças a Deus. Quem mais? Aqui na minha direita, aqui no meio. Levante a sua mão bem alto. Espírito Santo está tocando no teu coração, levante a mão bem alto, entregue seu coração ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, mais alguém? Lá atrás, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, tem alguém que está preso na cadeira, levante a sua mão, eu quero orar por você. Hoje é noite de libertação, de restauração. Aqui à minha esquerda, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, é precioso demais, pode baixar aqui à minha esquerda, já vi. Tem mais alguém aqui? Vou dar mais uma oportunidade aqui. Oh, aleluia. Aqui no meio, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar esse cântico. Eu queria que você que levantou sua mão, viesse aqui à frente, eu quero te dar um abraço. Vem aqui à frente, eu quero te dar um abraço aqui. Você que entregou, entendeu o sacrifício de Jesus, você levantou a sua mão, vem aqui, eu quero orar por você, eu quero te dar um abraço, aleluia, glória a Deus, pode chegar aqui mais, chegue aqui, você que levantou a sua mão, pode chegar, glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. De repente você está aqui, você não levantou a sua mão, já tem vários irmãos e irmãs aqui à frente, cheguem aqui, chegue junto, se una a esses irmãos, aleluia, glória a Deus, os jovens ali, aleluia. Deus é lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar esse cântico. Se Deus está tocando o teu coração, se une a esses irmãos e irmãs. Eu vou descer aqui e dar um abraço neles. Se junte a esses irmãos, sai do seu lugar, vem aqui à frente.
Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Sua presença me
seus olhos. Creio que você que hoje precisa limpar a sua alma dessa sujeira. Você de repente já caminha com Jesus, mas tem algo que você precisa entregar. Coloque diante do Senhor, fala: Deus, eu quero limpar essa sujeira da minha alma. Eu quero limpar essa sujeira que eu tenho carregado. Chega de caminhar escravo dos lixos e das migalhas de Satanás. Eu quero viver em santidade. Eu quero viver um novo tempo. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor por esses irmãos e irmãs que vieram à frente, entregando a vida ao Senhor, tomando uma decisão debaixo do poder e da graça do Senhor. Confirma no coração deles essa decisão, que eles possam frutificar, que eles possam entender a nova vida que vem do Espírito Santo do Senhor, que vem da presença do Senhor em nós. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, abençoa esses queridos aqui, esteja realmente renovando a mente, que eles saiam hoje daqui com uma verdade no coração, a necessidade de limpar todo o velho homem e a velha mulher, de realmente se despir do velho homem e da velha mulher para viver um novo homem, uma nova mulher que vive em santidade, que vive debaixo do poder e da graça do Senhor, que é dirigido pelo Espírito Santo, que não anda baseado nos caminhos da carne, mas sim no caminho do Espírito. Abençoa e capacita cada um deles. Deus abençoe meus irmãos e irmãs que estão aqui nos seus lugares, que hoje estão tomando uma decisão na sua mente, no seu coração, que eles possam declarar: hoje existe um novo momento, hoje inicia um novo momento, aonde eu não vou mais caminhar escravo, com aquela sujeira dos porões da alma, com aquela lixeira que eu tenho carregado. O meu passado não me define. Eu vou viver um novo tempo com uma nova mentalidade, uma mentalidade do reino, um momento especial de viver o extraordinário do Senhor. Abençoa, Deus, cada um aqui, nessa noite, em nome de Jesus, aleluia.